Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Lourenço, bem-vindo à Rádio Nova e bem-vindo à Mesa de Cabeceira, este lugar onde falamos de livros, onde falamos de inspirações, onde conhecemos novos autores. No teu caso, não és propriamente um autor novo, já tens obras editadas, mas trazes hoje Morte nas Caves.
Um policial
que certamente que vai deixar aqui também a audiência da Rádio Nova muito interessada em perceber que romance é este ou que inspirações é que também estão por trás deste teu livro. Como é que aparece na tua vida Morte nas Caves?
Obrigado, Vanessa, pelo convite. Estou muito contente por estar aqui.
Que bom.
A Morte nas Caves surge-me mais ou menos há um ano e pouco. Eu tinha acabado de escrever o meu livro anterior, O Crime na Aldeia, e tinha decidido que ia tirar o inspetor do distrito de Coimbra. E, portanto, quando assim que pensei nisto e tomei esta decisão, também muito rapidamente me decidi pelo distrito do Porto, como sendo a sua nova casa, digamos assim. Porque tenho uma ligação muito forte com a cidade. Eu não tenho cá família, mas sinto uma ligação muito forte à cidade. Venho cá muitas vezes por ano e portanto, estava com muita vontade de trazer uma história policial para cá e trazer o meu inspetor para cá. E achei que o melhor cartão de visita para entrar na cidade do Porto, em relação aos livros, seria uma das caves de vinho do Porto.
Como é que este teu inspetor lidou com esta mudança e também o que há para descobrir que pode entusiasmar de alguma forma mais particular quem vive no Porto, mas principalmente quem vive em Vila Nova de Gaia?
Olha, ele acaba por ser, por pedir, ou seja, abre-se um concurso interno na PJ. Eu revelo isso no livro anterior, no Crime na Aldeia. Não revelo qual é o sítio, ou seja, só revelei que há uma candidatura interna para inspetores e que ele se candidata a essa vaga. E, portanto, só no final do livro mesmo, na última, acho que é mesmo a última frase do livro, é que é revelado que ele vem para a Polícia Judiciária do Porto. E é uma transição que, bastante desejada por ele também por questões pessoais, que não vou dizer para não comprometer quem não possa ter lido o livro anterior. Mas é uma transição que lhe traz muita paz, que lhe traz muita serenidade e a certeza de que as mudanças trazem sempre coisas positivas. E, portanto, esta mudança tem uma nota muito, muito positiva também para a vida dele. E o que é que os leitores podem esperar? Então, podem esperar um homicídio que ocorre no início da história. Há uma pessoa que aparece morta nas caves e eu decidi situar nas caves, numas caves específicas. Ainda ponderei durante uns tempos se a história não se desenrolaria por várias caves diferentes, mas depois achei que seria mais interessante concentrar a ação toda numa cave apenas.
Sim.
Acho que seria mais tenso, por um lado, mais claustrofóbico, e isso também cria uma sensação boa para o leitor.
Mais ansiosa. Não é?
Mais ansiosa. E também para o leitor ter a certeza de que o culpado ou culpados é um dos suspeitos, que é uma das personagens que é introduzida relativamente cedo na história.
Ok. Gostava de voltar um bocadinho a essa ideia de mudança de que falaste e perceber de que maneira é que este livro poderá também ou significar ou não uma mudança na tua própria vida ou postura enquanto autor. Está relacionado?
Olha, sim, que curioso dizeres isso. Está relacionado, sim. Este livro marca uma transição muito importante no meu percurso enquanto escritor, porque passei para um grupo editorial muito grande, muito maior do que o anterior.
É verdade, parabéns.
Obrigado. E estou
que
muito
é Porto
feliz.
Editora,
que é Porto Editora. Pois é, eu queria dizer como se não se pudesse dizer. Eu estou na Porto Editora.
Estou muito bem feliz. Dizer essa frase é assim...
Muito. Muito porque eu acho que qualquer autor ambiciona chegar a um dos grandes grupos editoriais portugueses. E, portanto, estar na Porto Editora dá-me uma satisfação muito grande, sinto-me super orgulhoso e sinto que é também, de alguma forma, um reconhecimento do trabalho que eu tenho feito até aqui. E estou muito feliz porque estou a ser muito bem tratado e muito, muito feliz por pertencer a uma editora que se rege por valores tão importantes como a honestidade e a transparência. E, além do mais, acho que é uma coincidência muito feliz que trouxe o meu inspetor para o Porto e eu próprio também vim para o Porto, de alguma forma. E, portanto, acho que essa coincidência é uma coincidência muito feliz.
Tudo faz sentido, tudo faz um sentido. Outro sentido agora,
sim,
não é?
Sim.
E porquê escrever, Lourenço?
Eu quando tinha 6, 7, 8 anos, percebi que os livros não apareciam nas livrarias só porque sim. E, portanto, percebi que havia pessoas que escreviam histórias. E essa ideia, de alguma forma, atraiu-me muito logo com essa idade. A possibilidade de eu poder escrever uma história, de eu poder contar uma história através da escrita, essa ideia foi muito aliciante para mim desde essa idade. Mas quando eu cresço mais um bocadinho e me apercebo do trabalho que dava escrever um livro, achei que não ia nunca conseguir, ou achei que só iria conseguir muito tarde na minha vida.
Teres outras prioridades? Ou
porque
sentir que era assim um objetivo inalcançável?
É mais por aí. Eu achei que, sendo tão novo, que não ia conseguir escrever um livro. Na minha cabeça, os escritores eram todas pessoas muito mais velhas e, portanto...
Aquela ideia do escritor ali distante, não é? Com tempo para pensar.
Sim. E com vida, uma ideia diferente com história daquilo. De vida, com convivências que eu não tinha na altura, não é? E a certa altura, portanto, quando eu chego aos meus 25 anos, tinha acabado o curso para aí há dois anos, e durante dois anos a seguir ao curso, tive sempre trabalho como ator, que não é muito comum. Tive trabalho consecutivamente. E no fim desses dois anos, comecei a ficar sem trabalho. E, portanto, com muito tempo livre. E decidi aproveitar esse tempo livre para finalmente tentar escrever um livro, que era uma coisa que eu queria, como eu te disse, desde os meus 6, 7 anos. E, portanto, com bastante surpresa minha, 9 meses depois tinha o meu primeiro livro escrito. E, entretanto, já tinha arranjado trabalho como ator pelo meio, mas foi muito importante porque eu, na altura, a minha autoestima não estava num sítio maravilhoso, porque não era chamado para trabalhar como ator, não me chamavam sequer para castings.
Sim.
E, portanto, ter conseguido escrever aquele livro sozinho foi uma validação muito importante. Eu lembro-me de ter pensado: isto pode não ser um livro bom sequer, não é de certeza o melhor livro que já se escreveu.
Mas eu consegui fazê-lo.
Mas eu consegui.
Sim.
E foi uma validação muito importante mesmo.
E a partir daí também, imagino eu, que tiveste muito mais impulso para continuar com esta experiência, que é uma profissão também a tempo inteiro. Agora, como é que fazes essa gestão, se é que a fazes, entre os trabalhos enquanto ator e os trabalhos enquanto autor?
Olha, exige muita disciplina, porque eu, além de ser escritor, ator, sou professor de teatro, eu dou formações para empresas, dou aulas de escrita criativa e, portanto...
Uma agenda cheia.
Eu durmo poucas horas por noite, na verdade. mas eu gosto muito de tudo aquilo que eu faço profissionalmente. E, portanto, eu não consigo dizer que não. Quando me surgem trabalhos, propostas, eu não consigo dizer que não, quando se englobam nestas áreas. Exige, como eu te estava a dizer, muita disciplina, porque também, apesar de eu adorar escrever, nem todos os dias me apetece sentar ao computador a escrever, como em todos os trabalhos, eu acho. E, portanto, exige, como tu dizes, é um trabalho, é uma profissão. Eu não olho para isto como um hobby, não olho para isto como... às vezes há uma ideia muito romantizada da escrita.
Sim.
E de que nós escrevemos quando estamos inspirados. No meu caso, e na maior parte dos escritores, pelo que me tenha percebido, não tem a ver com isso, tem a ver com trabalho.
Preciso também começar a ter um discurso que desmistifique um bocadinho essa ideia romantizada de que o autor está ali e pode escrever.
Só quando lhe apetece, quando está inspirado.
E é bom percebermos que existe muito trabalho por trás, muita pesquisa, muitas horas de disciplina e lá está, e esforço pessoal também nas escolhas que temos e que fazemos. É importante dizeres isso.
É porque o resultado final deste trabalho é o entretenimento das pessoas e ainda bem que assim o é. E, portanto, eu acho que às vezes, como as pessoas se divertem tanto a ler e pegam em livros em momentos de lazer, associam a que quem faz isto, quem escreve isto, também é uma coisa muito leve e muito tranquila e muito...
Sim.
E como eu disse, eu retiro imenso prazer da escrita mesmo. Mas envolve muito tempo e muito trabalho. Eu este livro, para te dar um exemplo, a escrita deste livro implicou que eu não tivesse férias de verão no ano passado. E, portanto, eu escrevi-o sobretudo no verão, terminei literalmente para aí, se não foi no dia 31 de agosto, foi para aí no dia 30 ou no dia 29, e depois no dia 1 e dia 2 já estava a trabalhar. A trabalhar nos meus outros trabalhos. E, portanto, eu não tive férias de verão. Foi uma escolha que eu fiz e da qual não me arrependo.
Claro.
Mas que acho que é importante as pessoas saberem que isto envolve sacrifícios,
claro,
pessoais e
abdicar, sim,
de tempo com a família e com os amigos.
E,
portanto, mesmo que não gostem do livro, digam que gostam, digam que gostaram, porque envolveu muito trabalho e muito sacrifício.
Eu acho que sim, acho que também tens percebido isso. Há sempre pessoas que te estão a descobrir. E como é que tem sido também para ti? Até estavas a contar ainda há pouco que estiveste em Ilhavo. Como é que é estar próximo das pessoas e ir percebendo também o interesse delas a cada descoberta que fazem, a cada página que leem?
É maravilhoso, porque eu, a seguir à escrita, aquilo que me dá mais prazer é falar com as pessoas que leem os meus livros. E, portanto, eu sempre que vou a estes encontros em feiras e bibliotecas, vou sem esforço, vou com a maior alegria e o maior prazer, porque gosto mesmo de ouvir as pessoas dizer o que é que lhes tocou nos livros, o que é que as marcou, e ouço coisas que não... muito surpreendentes, pessoas que me relatam, que recordam uma cena específica do livro ou uma determinada personagem que eu, se calhar, não dei grande importância ou que não dei... ou que às vezes já nem me lembro bem do que é. E a elas foi o que lhes ficou.
É o que ressoa mais com a experiência individual de cada um.
É muito giro. Toca, porque as pessoas sentem o livro de facto de maneiras muito diferentes e isso é muito bom. E perceber que, tal como a mim, os livros me fazem uma grande companhia, fico muito feliz também por perceber que os meus livros têm feito muito boa companhia a várias pessoas. Fico super feliz.
Maravilha. Que livros é que te têm marcado mais, Lourenço? Eu sei que esta pergunta é super ampla, mas olhando, por exemplo, falavas há bocado nesse ponto marcante em que tinhas pensado começar a escrever um livro, 25 anos, não foi como disseste?
Com 25.
Com 25, portanto, nessa altura, o que é que mais te inspirava ao nível de leitura? Lembras-te do que é que lias nessa altura que também, de alguma forma, te fazia ter mais garra, funcionava como motor para que escrevesses?
Olha, lembro-me perfeitamente, numa primeira fase foram os livros da Agatha Christie.
Claro, não é? Aquele clássico para
quem
gosta,
não é?
De,
eu acho que é raro um escritor policial dizer que não leu ou que não gosta.
E é fantástico, porque começas a ler e depois já não paras, é assim uma espécie.
Sim,
é
maravilhoso. E todo aquele setting que ela cria, os cenários, das histórias dela, tu viajas pelo mundo inteiro, não é só o Reino Unido. Ela foi ao Egito, foi ao Oriente. Tens livros dela. Há um também nas Caraíbas, é incrível. E, portanto, numa primeira fase foram os livros da Agatha Christie e depois, posteriormente, foram os livros de uma autora sueca que se chama Camilla Läckberg, de quem eu também sou muito fã. Eu falo sempre dela, sempre que venho a coisas dos livros, acabo sempre por falar nela. E outra das razões pelas quais eu estou muito feliz por estar na Porto Editora é que ela é uma autora que é publicada em Portugal pela Porto Editora.
Não há coincidências, não é?
Não há coincidências. E, portanto, eu diria que essas duas autoras foram as influências mais importantes e os gatilhos que me fizeram começar a escrever.
E hoje em dia, o que é que lês que também continua a funcionar como gatilho? Gatilho positivo,
olha,
claro.
Os livros da Agatha Christie já não leio há algum tempo. Eu reli-os várias vezes, mas já não os releio há algum tempo. Os da Camilla Läckberg continuo. Ela também tem lançado novos. A Agatha Christie não tem lançado livros novos, não sei porquê. Mas, portanto, a Camilla Läckberg continuo a ler. E há um autor inglês que também gosto muito, que é o Robert Brinza, que escreve ótimos policiais. E depois de autores portugueses, não necessariamente livros policiais, mas gosto muito de ler Essa de Queiroz, Alice Vieira, a Sofia de Malbrainer, Miguel Sousa Tavares, acho que são assim os... e o José Luís Peixoto, que é um autor absolutamente fora de série. E quem não leu, recomendo mesmo,
claro.
Sobretudo a poesia dele é uma coisa absolutamente sublime.
Mesmo. Se eu te pedisse três livros que tens na tua mesa de cabeceira, Lourenço, conseguirias dizer-me?
Apesar de não ter nenhum mesa de cabeceira neste
pode
momento,
ser uma mesa
dizer,
de cabeceira hipotética,
uma coisa metafórica.
Pode.
Olha,
ou que
diria,
já tiveste, ou, enfim.
Diria um livro de poesia do José Luís Peixoto que se chama A Criança em Ruínas. É incrível. Ele nesse livro, um dos poemas, ele tem lá a descrição de amor mais bonita que eu já li em toda a minha vida.
Foi por isso que te marcou o livro?
Também por isso, sim. Sim, porque ele, como a maior parte dos poetas, conseguem pôr em palavras coisas que à partida nos parecem indizíveis. E tu lês aquilo e tu ficas, mas é exatamente isto, mas eu seria incapaz de me ter lembrado de exteriorizar isto em palavras desta forma.
Mas depois quando lês pensas, ah, é exatamente isto, não é?
Sim.
Tipo, como é que alguém
encaixa.
Pode perceber exatamente o que é que eu estava a sentir?
É mesmo, e ele faz isso magistralmente. Depois, portanto, além deste livro, eu teria também um livro da Agatha Christie, que é difícil, ela tem tantos tão bons.
Gostas mais daqueles, mais do início?
Os dos primeiros, se calhar, 20, 25 anos de publicação, porque ela publicou durante para aí 50 e tal anos. Portanto, os primeiros 20, 25 anos acho que são os melhores. Eu vou escolher o Crime no Expresso do Oriente. E tem ali um plot twist no final absolutamente genial. E acontece, pois não quero revelar isto, mas o próprio inspetor, o Poirot, tem ali uma... Ele faz o próprio... Não é só sobre quem é que é o culpado ou os culpados e porque é que o fizeram.
Uhum.
É como é que o inspetor reage a isso. E
sim,
a decisão
sim,
que ele
sim,
toma
sim, sim, sim.
com essa informação.
Uhum. Sim, ele é muito inteligente, muito estratega, muito sereno também.
Mas ele vacila aí, por isso é,
sim,
é, por
sim.
isso é que eu acho que é
também é humano, não é?
Também
portanto,
é humano.
Também...
Sim.
Mais
pois,
um, Lourenço, mais um livro que queiras deixar recomendado aqui aos nossos ouvintes.
Olha, o que eu estou a ler agora, da Camilla Läckberg, que não tinha lido porque é de uma trilogia que ela tem, que se chama Sonhos de Bronze. É o último livro desta trilogia e estou a gostar imenso. Imenso, imenso, imenso.
É diferente dos que já leste dela? Por algum motivo está a marcar-te de uma forma diferente?
Sim, porque a protagonista não é uma protagonista típica de boazinha que sofre, mas que só faz coisas boas. É uma personagem que faz coisas muito más e muito graves.
Ah,
mas mesmo assim, tu ficas a torcer por ela. Ela conta a história tão bem.
Compreendes o porquê, não é?
Yeah. Ela é uma grande contadora de histórias mesmo e este livro mostra isso muito bem.
Lourenço, uma última questão. Dedicas este teu livro, Morte nas Caves, aos teus pais e aos teus irmãos. Porquê?
Olha, em primeiro lugar, porque nunca lhes tinha dedicado um livro.
Como é que é possível?
Sabes que é curioso porque muitas pessoas foram perguntando, é o meu quinto livro este, e muitas pessoas me foram perguntando, mas porquê é que tu nunca dedicaste um livro aos teus pais e aos teus irmãos? Já dedicaste aos teus sobrinhos, aos teus tios... E como é que nunca referiste os teus pais e os teus irmãos? E eu respondia que não, era porque não queria ser previsível. Eu acho que era muito previsível dedicar o primeiro livro aos meus pais e aos meus irmãos e eu não queria ser previsível. E essa foi uma razão. A segunda, eu acho que inconscientemente eu estava à espera de uma oportunidade especial para dedicar
certo.
O livro a eles. E este livro encaixa na perfeição porque, como eu te disse, marca uma transição muito importante no meu percurso e na minha vida. E, portanto, que bom que esta mudança também fica marcada pelo facto deste livro ser o livro que eu dedico aos meus pais e aos meus irmãos.
É uma gratidão?
Sim. Eles são os meus primeiros leitores e eu fico admirado porque ao fim de 5 livros eles continuam a ficar ainda mais entusiasmados do que eu com os livros.
Ai,
e
é
eu
ótimo.
É que os escrevi, percebes? Eles vibram com as histórias e com as personagens tanto ou mais ainda do que se tivessem, como se tivessem sido eles a escrever, sabes? E portanto, por isso é que eu dediquei o livro a eles e porque também, mais um pormenor, no verão passado, como eu te disse, eu não tive férias porque estava a escrever o livro e quem acabou por ficar prejudicado com isso foi a minha família porque ficaram privados da minha companhia durante algum tempo, mas não me cobraram essa ausência
claro.
E portanto, obrigado a eles.
E este ano já vai correr tudo bem, não é? Já,
sim, este ano vou mesmo
já
ter férias.
Já terás férias e vai tudo correr bem. Tudo certo então. Muito obrigada, Lourenço.
Obrigado, Vanessa.
Até uma próxima.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.